Podemos Podcast. Bem-vindo ao Academos, um podcast sobre ideias que dão que pensar. Todas as semanas há conversas interessantes com académicos, partilham aqui ideias surpreendentes que espero que nos levem a redescobrir o mundo que nos rodeia. O Academos Podcast é um talk show onde se fala de ciência de forma casual e descontraída, com o intuito de oferecer o melhor da academia que se faz em Portugal. Junte-se a nós e inspire-se. Bem-vindos ao Academos Podcast. Eu sou o vosso anfitrião, chamo-me Samuel Mateus e comigo aqui ao meu lado já tenho a Rita Monteiro Mourão. Olá, Rita, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Bem-vindo ao nosso Academos. Rita tem um percurso muito peculiar. Começou em psicologia, mestrado em psicologia social, doutoramento em estudos de comunicação. Ela é professora na Escola Superior de Comunicação Social e também no Instituto Porto Alegre. E já que estamos a falar de Porto Alegre, uma das primeiras questões que vou fazer é como é que a Rita concilia esta vida entre Lisboa e Porto Alegre?
Não é nada fácil, não é? Toda esta gestão que eu tenho que fazer semanalmente, tanto... Por norma, isto do primeiro semestre, as coisas ainda não estão totalmente definidas para o segundo semestre, mas no primeiro semestre, porque eu comecei, só para contextualizar, comecei a dar aulas em Porto Alegre apenas este ano, não é? Portanto, a minha vida nos anos anteriores era apenas feita em Lisboa, e tipo, apesar de eu já ter uma relação com Porto Alegre de mais de 27 anos, porque eu tenho uma casa muito perto da cidade de Porto Alegre e, portanto, não é de todo um local que me é desconhecido. Não foi portanto, um choque, não é? De ter ido para esta cidade e gosto muito das pessoas e da cidade em si, portanto, sinto-me completamente em casa. Mas relativamente à gestão que é feita, o mais difícil foi durante o primeiro semestre, porque...
Isso implica muitas horas de viagem, não é?
Uhum, sim. Portanto, são 250 quilómetros, mais ou menos, entre Lisboa e Porto Alegre. Eu dava aulas, eu estou a falar no passado porque os horários mudam, não é? Entre o primeiro e o segundo semestre normalmente os horários não são iguais, e havia a gestão de segundas e terças-feiras dar aulas em Lisboa e depois quintas e sextas dar em Porto Alegre, até porque o Instituto Politécnico de Porto Alegre tem uma... portanto, em termos de gestão, dá facilidade aos professores que acumulam funções, que é o meu caso, para sermos nós acaba por ser muito mais fácil, nos facilitam bastante a vida, que é sermos nós a criarmos o nosso próprio horário ou a fazermos sugestões. Às vezes nem sempre conseguem, porque isto fazer horários para tantas pessoas é extremamente difícil, não é? Conciliar tudo. Não queria ter esse trabalho, sou sincera, mas tentam ao máximo que os professores façam as suas sugestões, principalmente os que estão a acumular funções e são de fora e criem o seu horário.
Ainda bem que diz isso, porque eu estava a pensar que de manhã dava aulas em Lisboa, que ia a Porto Alegre e regressava à noite para Lisboa, mas não.
Não, isso é quase humanamente impossível, não é? Isso seria quase, principalmente porque no primeiro semestre eu comecei a trabalhar com uma bebé de 3 meses, portanto, e ela ia sempre comigo. Portanto, ela fez todas estas viagens comigo, até porque estava a amamentar em exclusivo. A Organização Mundial de Saúde aconselha que os bebés sejam amamentados durante os primeiros 6 meses. E, independentemente de ser leite materno ou não, mas neste caso era, e havia uma total dependência de mim.
Chegava a parar o carro para dar alimento.
Sim, claro. Sim, e para mudar a fralda.
Porque duas horas na vida de um bebé de 3 meses é muitíssimo tempo e até lá tem que voltar a comer, claro.
Sim, sim, e todos os intervalos ia amamentar a bebé também.
Alguns investigadores, como a Rita Monteiro Mourão, e estou aqui a pensar nos jovens investigadores, que começam primeiro a trabalhar a sua carreira académica de investigação, que fazem o seu doutoramento, muitas vezes que fazem o seu pós-doutoramento. Eu, por exemplo, fui pai depois do pós-doutoramento. E talvez seja interessante para as pessoas que nos estão a ouvir e que estão num caso semelhante à Rita, falar sobre a conciliação de uma investigadora com o papel de mãe. Porque imagino que, apesar de estar a dar de mamar à sua bebê, continue a trabalhar e, nesse caso, continuava a dar aulas com ela com 3 meses. Não é assim tão fácil como as pessoas possam pensar, porque não se pode colocar o bebê das 2 às 4 e trabalhamos das 4 às 6. Isso não existe simplesmente. Como é que foi essa gestão? Adaptou-se bem? Foi fácil de ter? Ou se foi, com muitos casos, uma decisão de ser mãe só depois de concluir os seus estudos?
Bem, relativamente a conseguir conciliar, eu tive um grande suporte do meu companheiro. Em primeiro lugar, não estou numa situação totalmente estável, não é? E nós trocámos as nossas licenças de paternidade. Portanto, eu tive apenas 1 mês e meio, que é o período mínimo que é obrigatório, não é? Uhum. Apesar de não negligenciar a minha filha nos restantes meses, obviamente. Claro que não. E o pai ficou 5 meses com a bebê. E, portanto, ele estava com a bebê em casa e, por isso, estava completamente acompanhado. Portanto, houve um grande suporte, principalmente do pai da bebê, do meu companheiro, não é? Esse foi o principal suporte que eu tive. Sem esse suporte, tinha sido completamente impossível de conseguir conciliar.
Agora, aquelas noites mal dormidas e ter dado aulas, saiu tarde e depois ainda tem de passar a madrugada a cuidar do bebê e às 9 horas tem aulas para dar. Como é que foi isso? Aconteceu no seu caso?
Sim, eu não posso queixar, não tenho uma bebê muito difícil, mas é o que eu digo sempre, não deixa de ser uma bebê, com muitos cuidados, com muita atenção, com um segundo trabalho. Para mim, a maternidade é um segundo trabalho, dentro daquele trabalho que nós já temos. Sim, aconteceu várias vezes e eu dava aulas às 8 da manhã, em Porto Alegre, em Lisboa dava às 9, e foi difícil.
Entrava com 3 cafés em cima na sala de aula.
Ia sempre com o café, sim, isso aí foi o meu companheiro das aulas da manhã, não há dúvidas. Depois é assim, também tive alunos, principalmente os de Porto Alegre, porque era uma turma mais pequena, era muito mais fácil ter um contacto mais próximo com eles. Tive uma turma excepcional, que sabia, acho que nestas coisas é muito importante nós sermos transparentes, contextualizar as coisas e sermos transparentes, não é? Eles sabiam perfeitamente que eu tinha uma filha bebê. Não é estarmos aqui a sermos amigos, não é? Mas a transparência é importante, até porque podia haver dias em que eu não me estava a sentir tão bem, não é? Isso às vezes passa. Eu sou da opinião que não é só darmos aulas, não é? Há muito mais para além disso. Tem que haver alguma pedagogia e, portanto, tive essa sorte de ter uma turma excepcional, em que eles próprios me diziam: professora, mas pode ir agora mais cedo para ir ter com a bebê. Eles próprios já me diziam isso e portanto, foi uma grande ajuda também. Neste caso, o facto de eu ter tido aquela turma foi também um peso que saiu de cima. Si. Claro. Sim, éramos muito próximos. Agora, não sei se relativamente a... Eu acho que passei este tópico dos conselhos para os jovens investigadores. Sim. Relativamente à maternidade. É assim, eu sempre quis ser mãe e eu acho que hoje em dia não é só na academia que as pessoas adiam, acho que é ao nível geral, não é? Não é por acaso temos uma pirâmide em termos demográficos completamente invertida, ou contrariamente àquilo que acontece em muitos países da Europa. Não é o nosso caso, também os apoios à natalidade não são, são praticamente nulos, e isso também afeta. Agora, se é em jeito de conselho ou não, assim, eu no meu caso, eu não terminei o meu doutoramento, a única coisa que eu queria era ser mãe depois do doutoramento. não queria. Mas também se fosse durante o doutoramento, também não era algo que eu colocava que eu colocava fora da mesa, não é? Não.
Sim, é mais do que uma dica, é a sua experiência que partilha aqui, que pode inspirar outros jovens investigadores, e aqui vem, é possível conciliar com muito esforço pessoal, com muita compreensão de toda a comunidade académica, sejam docentes, sejam turmas de alunos, seja a própria instituição, mas que é possível, e a Rita continua a desenvolver trabalho, mesmo sendo mãe. E como a Rita, muitas outras pessoas. Rita, eu gostava agora de passar a um outro assunto que tem ocupado particularmente nos últimos anos e que foi objeto da sua tese de doutoramento. Essa tese de doutoramento está já disponível no repositório da Universidade do Minho, para quem quiser ler. E o tema que trabalhou foi a avaliação de desempenho. A Rita, aliás, é autora de um livro das edições Almedina que se chama justamente A Avaliação 360 Graus, um novo caminho para as organizações modernas. E como já está a adivinhar, a minha pergunta é esta: que caminho é este que as organizações modernas dispõem para avaliar os seus recursos humanos?
Bem, por acaso é um caminho que está a ser feito, porque o primeiro encontro que eu tive com este tipo de avaliação foi em 2011, quando eu estava a fazer estágio, na área da psicologia, porque eu venho da área da psicologia social das organizações, então eu estava a fazer um mestrado de psicologia social das organizações, e nesse mestrado fiz um estágio numa consultora de gestão de recursos humanos em que me foi apresentado este tipo de avaliação. É uma avaliação que, inclusive, cada vez mais existe nas próprias universidades, não é? Nós, professores, somos avaliados pelos nossos alunos, somos avaliados pelos nossos colegas, somos avaliados pelas nossas chefias, e, portanto, há ali uma avaliação circular, por isso é que se chama avaliação 360, porque é circular, 360 graus, e que cada vez mais é feita, não é? As organizações mais tradicionais, normalmente faziam uma avaliação ou fazem uma avaliação muito tradicional, em que são as chefias a avaliar os seus colaboradores. O que
se
sabe é
que se chama uma comunicação vertical,
exatamente, ao top-down.
Descendente, neste caso,
exatamente,
não é? Top-down.
Exatamente, exatamente. Havendo uma cultura cada vez mais democrática, ou pelo menos é aquilo que se sabe em termos de história das organizações, é que cada vez mais as pessoas têm, e também com a influência, nós vivemos num mundo globalizado, não é? Com a influência de outros países e de outras culturas, tendencialmente no contexto de trabalho, vive-se muito mais democraticamente. As pessoas, os colaboradores participam muito mais nas tomadas de decisão, têm uma voz muito mais ativa, e o caminho para as organizações modernas é precisamente esse, que é, se nós estamos em organizações mais democráticas, ou se as organizações estão a tomar este caminho em que os stakeholders, os colaboradores, participam mais ativamente e não somente aqueles que têm mais poder, então, por que não haver um tipo de avaliação em que não são somente as pessoas que têm mais poder a avaliar aquelas que têm menos poder, mas as pessoas conseguirem, obviamente que isto implica uma gestão, não é? Nós estamos numa empresa de 2 mil colaboradores em que estamos todos a avaliar-nos uns aos outros, até porque as empresas são constituídas por diferentes departamentos, não é? Isto aqui depois, este tipo de avaliação tem regras específicas, em que são 3 a 5 colegas, se são uma chefia, depois o colaborador também faz a sua própria autoavaliação, e é este o caminho.
Se nota é que é um conceito transdisciplinar, porque fala-se de avaliação de desempenho, pode-se falar no âmbito da psicologia das organizações, dos recursos humanos, inclusivamente o seu livro está classificado aqui nas ciências económicas, na subdivisão administração e gestão, e doutorou-se com um trabalho sobre este assunto em estudos de comunicação. É, portanto, um caminho muito aberto e que se faz de muitas competências e de muitas disciplinas, não é?
Sim, porque na avaliação de desempenho, a avaliação de desempenho pode ser dada também na gestão de recursos humanos, na psicologia organizacional. Depois aqui podemos falar na parte da comunicação em termos de haver uma voz mais ativa, das pessoas, e a multidisciplinariedade também é um caminho a seguir, também é um caminho das organizações modernas, não é? Nós começamos a ver isto logo pelos cursos do ensino superior, que a partir do Bolonha, por exemplo, o curso que eu tirei de psicologia, licenciatura em psicologia, na altura não era de psicologia, era licenciatura em psicologia social das organizações. Passou a ser licenciatura em psicologia precisamente para abrir depois as pessoas poderem tirar os mestrados em diferentes áreas. Eu podia ter tirado o mestrado logo na área da comunicação, e não da psicologia social das organizações. Portanto, isto é mesmo o caminho que está a seguir, não é? Que as coisas estão a mudar.
Como é que esse caminho levou até às ciências da comunicação e à Universidade do Minho e a este doutoramento em estudos de comunicação?
Há aqui um aspecto importante. Portanto, eu sou doutorada do ISCTE, apesar da Universidade do Minho. A Universidade do Minho faz parte do meu doutoramento, porque eu fiz um doutoramento em protocolo com várias universidades, mas eu defendi a minha tese no ISCTE.
Faz muito bem clarificar isso, erro meu. Muito bem, fez no ISCTE. E como é que passou, fez essa passagem da psicologia social depois para estudos de comunicação?
Portanto, o primeiro contacto que eu tive com a comunicação foi numa disciplina que eu tive na altura optativa, que se chamava Sociologia da Comunicação. Foi a partir daí, mais ou menos, que começou o meu interesse pela área das ciências da comunicação. Depois, quando eu fiz a tese de mestrado, percebi também que havia ali uma grande lacuna. Eu fiz entrevistas na recolha de dados, realizei entrevistas, e aquilo que as pessoas, os meus entrevistados, me diziam sempre era, pegavam sempre na comunicação associada à avaliação de desempenho. E foi aí que eu percebi que este aspecto tinha que ser estudado, a parte da comunicação principalmente interna.
E era justamente aí que eu iria fazer uma pergunta. Quando falamos na avaliação de 360 graus, imagino que a comunicação interna seja uma das componentes em análise.
Sim, é uma das mais abordadas, mesmo depois. Este livro é sobre a minha tese de mestrado ainda, não foi sobre a tese de doutoramento, mas depois na tese de doutoramento é um dos aspectos mais marcados, é a parte da comunicação interna. Está muito, muito relacionado, que a avaliação de desempenho, especificamente este tipo de avaliação 360, tem um impacto muito forte em termos de comunicação interna. E foi isso que eu percebi na altura.
E não sei se investigou algumas organizações para o seu estudo de caso, mas como é que se sente a comunicação interna hoje em dia? É algo que as organizações valorizam? É algo que ainda está incipiente e que pode ser desenvolvido até para a avaliação? Como é que podemos pensar esta avaliação de desempenho juntamente com a comunicação interna?
É assim, não é algo que as empresas valorizem. Portanto, em termos teóricos, isto é tudo muito bonito. Depois, na prática, o que acontece nem sempre é aquilo que se diz na teoria, entre aspas. É assim, começamos logo pelo. A comunicação organizacional, estratégica, corporativa, como queiramos chamar, logo aí começa logo em definição. Começou a ser estudada recentemente e acaba por ser o parente pobre das ciências da comunicação. Agora começa a ter mais, começa a lhe dar mais, um bocadinho mais de importância, mas não deixa de ser o parente pobre das ciências da
Mas
comunicação.
isso, como a Rita diz, está a mudar, e temos aqui uma nova geração, que seja a Rita, seja outros investigadores, a trazerem a comunicação das organizações para, como objeto do seu estudo. Já tivemos aqui também neste podcast uma convidada que falava justamente sobre isso, o que demonstra já num curto espaço de tempo muita vitalidade desta área. E das ciências da comunicação nesta área em particular.
Sim, nós podemos ver logo pela parte do gabinete de comunicação. Eu não estudei especificamente uma organização, eu estudei as pessoas das organizações, ou seja, foram diferentes organizações, mas eu fiz uma parte do meu percurso em Espanha, em Barcelona e em Madrid. E principalmente em Barcelona, em que as coisas estamos aqui ao lado, mas eles são extremamente avançados em muitas coisas. E começa logo pela parte de existe ou não existe um gabinete de comunicação nas organizações, existe ou não existe alguém responsável pela comunicação. Muitas organizações em Portugal, obviamente que as multinacionais isto muda um bocadinho, não é? E as grandes empresas, mas o nosso tecido empresarial é maioritariamente constituído por PMEs e portanto é nelas que também nos temos que focar. E começa logo aí, uma coisa tão simples como existe ou não um gabinete de comunicação e muitas vezes não existe. Portanto, logo aí nós conseguimos perceber a importância que é dada e o caminho que tem que ser feito, não é?
Conseguimos fazer a avaliação 360 sem esses gabinetes de comunicação, sem essa comunicação interna?
É assim, conseguir conseguimos, mas pode ser menos eficaz, não é? Porque lá está, este tipo de avaliação, apesar de ser também um conceito muito associado à psicologia organizacional e à gestão de recursos humanos, tem aqui uma vertente da comunicação muito forte e obviamente se nós tivermos um gabinete de comunicação, alguém que é responsável pela comunicação, é muito mais fácil filtrar os resultados deste tipo de avaliação e perceber quais é que são as principais falhas e os pontos a melhorar na comunicação interna do que se não tivermos alguém que é especializado nessa área.
Na comunicação, na avaliação 360 e para aquelas pessoas que não podem já ir comprar o seu livro e saber um pouco mais, como é que explicaria os critérios que têm em conta essa avaliação? Já falámos de comunicação interna, que outros elementos são importantes para se fazer a avaliação de desempenho?
Recursos humanos. Em primeiro lugar, são os recursos, aliás, são recursos a nível geral, que é muitas vezes o que falta nas organizações, não é? Recursos humanos, recursos financeiros, recursos temporais. A questão do tempo é outra coisa que a gestão do tempo que é feita nas organizações, não é? Em que é que nós queremos investir o tempo? Nem sempre é o monetário, nem sempre é a parte do dinheiro, mas muitas vezes também o tempo para formar as pessoas, porque as pessoas também têm que ser formadas em avaliação. Eu acho que o que falha muitas vezes também é como é que nós avaliamos alguém, porque tem que ser critérios muito objetivos. Eu não posso avaliar alguém, por exemplo um colaborador, eu não posso avaliá-lo pelas suas características. Obviamente que as características de personalidade são sempre importantes, mas não é não é algo que nós avaliamos pelo seu desempenho, daí que seja a avaliação de desempenho. Questões como a assiduidade, a pontualidade, isto são muito, são aspectos muito gerais, não é? Mas começa logo como é que nós fazemos uma avaliação, que é muitas vezes o que falha, é as pessoas não estarem devidamente formadas para avaliar. Portanto, logo aí temos recursos que são necessários.
Uma ideia importante deste livro é que a metodologia deste livro, imagino, eu estou aqui até a consultar um artigo seu, que diz a metodologia 360 graus visa a mudança comportamental dos indivíduos, essencialmente ao nível do desenvolvimento das suas competências, para que as alterações comportamentais possibilitem uma eficácia organizacional. A Rita escreveu esta frase em linha com muitos trabalhos que corroboram que mudança comportamental nós precisamos, as nossas organizações em Portugal precisam para terem uma eficácia organizacional maior.
Assim, algumas, mas há um aspecto muito importante que é a questão do trabalho em equipa. Obviamente depende dos objetivos departamentais, das equipes, mas o que falha também muitas vezes é que, e porque é que esta avaliação também promove um pouco isso, porque eu percebo, eu não estou a trabalhar sozinha, não é? Eu tenho colegas, eu tenho chefias, eu tenho clientes eventualmente, e portanto eu tenho que perceber aqui como é que eu tenho que me relacionar com estas pessoas e que nós somos interdependentes, não é? E eu acho que aqui a pandemia também veio piorar ainda um bocadinho mais as coisas. A questão do teletrabalho, se calhar o facto de nós não estarmos presencialmente uns com os outros faz com que ainda tenhamos menos competências a este nível, ou que não as desenvolvamos tanto.
Uma das coisas que se costuma dizer é que Portugal é um país muito individualista e que as pessoas não sabem trabalhar em equipa, apesar de cada vez mais se incentivar esse trabalho colaborativo. Uhum. Também sente esse individualismo que a pandemia exacerbou?
Sim, Eu sinto isso, assim, eu sinto isso logo na docência com os alunos quando eles têm que fazer trabalhos de grupo. Existem N problemas entre eles, inclusive nomes que não aparecem porque X pessoa deixou de fazer o trabalho. Depois, quando têm que fazer apresentações orais, há pessoas que estão, o seu nome está no trabalho escrito e depois não aparecem nas apresentações orais, o que também leva aqui consigamos avaliar o respeito que estas pessoas têm umas pelas outras, não é? E portanto começa logo aqui, ou seja, começa logo no ensino universitário. Nós conseguimos perceber, porque neste momento não estou a trabalhar em uma organização, apesar de a universidade não deixa de ser uma organização, uma instituição, não é? Mas conseguimos perceber logo isso, não é? Se isto acontece com pessoas que têm ali entre os 18 e os 21 anos e depois e a universidade é uma preparação para o mercado de trabalho. É o que eu digo sempre, a universidade tem que ser uma preparação para o mercado de trabalho. Se estas pessoas não conseguem trabalhar em equipa na universidade, muito dificilmente vão conseguir trabalhar em equipa nos seus locais de trabalho, não é?
E isso pode ser um obstáculo até ao sucesso das organizações e, antes de mais, à própria qualidade profissional dessas pessoas. Portanto, a avaliação de desempenho também é condicionada por essa característica das pessoas terem dificuldades em interagir em conjunto, de terem projetos que não dependem apenas de uma pessoa, mas de várias, e saberem articular-se. Quer a nível de comunicação, quer a nível de opinião, articular-se para a consecução desse mesmo projeto.
Claro, somos seres sociais, não é? É aquilo que nos diferencia de muitos outros seres e, portanto, é
Somos
aquilo que
seres
nos define.
sociais e, à medida que temos mais tecnologias de informação, apesar de usarmos todo um vocabulário ligado à sociabilidade, redes de amigos, e amigos que nos seguem nas redes sociais, apesar disso, não deixamos de estar isolados em frente a um ecrã e muitas vezes estamos mais próximos da pessoa que está ao nosso lado, com quem estamos em silêncio, e estamos mesmo estando distantes com uma pessoa do outro lado do mundo é com quem conversamos. Isso é muito curioso e, claro, tem as suas repercussões mesmo ao nível das organizações. Eu estava aqui curioso em pensar como é que surgiu essa designação, que já percebemos que é circular, daí os 360 graus, mas foi algum autor que cunhou o termo e ele ficou? Foi aparecendo na literatura científica? Ou, imagino, não seja uma proposta da Rita?
Não, isto tem a ver com fins militares, portanto, isto começou com, portanto, propósitos militares, era uma avaliação que era utilizada nesse sentido e por isso assim ficou como avaliação 360. Depois as organizações aproveitaram este termo e este tipo de avaliação e começou então a ser utilizada. O primeiro livro que depois foi escrito em 96, portanto é muito recente, não é? Se nós formos ver em termos científicos, uma coisa de 96 é algo recente, porque às vezes
Claro.
eu digo que é recente nas aulas, uma coisa de 90, não é? Os alunos nasceram
Mas
nos
para os
anos
seus
2000,
alunos é
eles
muito
acham
antigo.
que é muito antigo, não é? E portanto foi nesse sentido, não foi algo que eu comecei a utilizar, ou que eu inventei, não é? Eu digo eu, mas é assim. Eu sei que agora começam a haver mais pessoas em Portugal a estudar este tema. Na altura eu acho que não havia mesmo ninguém. Em 2012, quando eu peguei nisto, 2011, 2012, acho que não havia mesmo ninguém. Agora eu acho que até já soube, pelo menos, de uma tese de mestrado sobre esta temática. Mas obviamente em termos internacionais há muitos estudos, quem tiver interesse, aliás, ou quem quiser fazer tese de mestrado sobre isto, ou algum trabalho sobre isto, nós procuramos nos motores de busca e já há muito, muita literatura sobre a avaliação 360, mas começou essencialmente com propósito militar.
Eu suponho é que seja difícil levar a avaliação 360 para as próprias organizações e que elas apliquem essa avaliação, porque provavelmente e tradicionalmente o mais fácil é fazer a avaliação pelos superiores hierárquicos e não ter em conta um conjunto de outros recursos que são importantes para fazer essa análise do comportamento dos seus funcionários e colaboradores. Está a ser fácil a transição da academia para as empresas?
Não, é assim, já, há cada vez mais empresas que utilizam, porque eu comecei a estudar, lá está, isto foi em 2011, 2012, ainda havia poucas empresas a estudar ou a aplicar a avaliação 360, e quando eu depois comecei, voltei ao tema, em 2015, que comecei o doutoramento em 2015, portanto, em 3 anos, consegui várias, porque passei questionários a várias pessoas, mas fui mesmo a gabinetes de recursos humanos de algumas organizações, por questões éticas não posso dizer quais, mas já havia muitas e conhecidas a utilizar. Aliás, houve uma reunião que eu fiquei muito impressionada com o diretor de gestão de recursos humanos de uma grande organização, em que ele mostrou todo o processo que eles fazem em termos de avaliação 360, e aquilo estava tudo esquematizado, estava tudo extremamente organizado, e via-se que não tinha estado a fazer aquilo propositadamente para a nossa reunião, que era uma prática, que já era uma prática deles, e eu fiquei impressionada, porque achava, ok, isto deve ser só para inglês ver, eles dizem que fazem e depois não fazem, mas aquilo estava tudo muito bem esquematizado e via-se que de facto cumpriam essa avaliação. Portanto, eu acho que já começa a haver muito mais a utilização desta avaliação, se calhar não como uma avaliação que está a substituir a outra, a tradicional, mas pelo menos como complementar.
Uma avaliação que também tem implicações a outro nível, suponho eu. Portanto, temos uma avaliação normalmente exercida de cima para baixo, temos, não sei se podemos aplicar o termo, uma avaliação mais participativa, envolvendo vários agentes da organização. E como é que essa avaliação de desempenho se liga à reputação organizacional? Certamente, funcionários com desempenhos acima da média catapultam a organização para níveis de reputação, de notabilidade, reconhecimento, em contrário aos funcionários que têm uma média de desempenho abaixo ou inferior. Como é que podemos ligar estes dois assuntos?
Tem a ver, é muito aquela questão do pensar de dentro para fora, não é? Porque muitas vezes nós pensamos muito na parte externa, que lá está a reputação, mas esquecemos como é que as organizações funcionam internamente. E por isso, para já, é um bocadinho também porque as organizações que utilizam esta avaliação pensam um bocadinho fora da caixa, ou começaram a pensar, não é? Porque isto, se calhar, na altura foi extremamente inovador. Aquelas que começaram a aplicar, só a questão de como é que um colaborador me vai avaliar a mim como chefe, isso para mim é impensável, não é? Aquilo que, se calhar, na geração dos meus pais, isto era completamente impensável. Aliás, eu crescia a ouvir o termo tens que engolir sapos, não é? Eles é que têm a faca e o queijo na mão, não é? Coisas deste género. E
portanto, mas isso está a mudar.
Isto está a mudar e acho que até está a chegar ao outro extremo. Eu por acaso, em conversa comigo, eu falo muito sobre isso. Eu acho que está a passar um bocadinho, e até mesmo colegas, que também são docentes, está a passar um bocadinho do 8 para o 80 às vezes, não é? Até está a mudar, quando há uma inovação, alguma mudança, se calhar temos que passar por esta fase, não é? Para chegar ali ao equilíbrio temos que passar por extremos, acho que. Deve ser.
Estamos então
disso.
Nessa fase, uma tendência de renovação.
Eu acho que sim.
Nesta fase muito acentuada.
Eu acho que sim. Mas tem a ver muito com isso, que é de que forma é que a comunicação interna é importante para a comunicação externa também. E o que é um facto também é que essas organizações que cumprem escrupulosamente com a parte da avaliação de desempenho e que até aplicavam a avaliação 360, normalmente são organizações com uma boa reputação, bem reputadas. Portanto, é tal questão de pensar dentro para fora e de vermos a comunicação organizacional não só como algo externo, mas também como algo interno.
Portanto, a avaliação do desempenho como uma das ferramentas para exacerbar a reputação de uma, ou melhorar mesmo a reputação de uma organização.
Sim, eu acho que é por aí.
As pessoas que nos estão a ouvir, para além de poderem adquirir o livro que lançou em 2021, onde é que a podem encontrar na internet? Tem algum site que possam seguir o seu trabalho?
Não, neste momento não tenho nenhum site. Isto é tanta coisa, tantos recebidos que nós temos que gerir da FCT, era o FCT SIG, agora é a Ciência Vital. Eu às vezes penso que passo a vida a fazer diferentes CVs. Portanto, não tenho nenhum site.
Mas se pesquisarem o seu nome na internet vão conseguir chegar a
sim,
artigos
normalmente, seus? Sim, normalmente sim, tenho a página de ciência do Instituto Politécnico de Porto Alegre e da ESCS, e portanto, e tenho o meu LinkedIn, que é a rede social mais profissional que eu tenho, as outras duas não são redes profissionais.
Muito bem, queres acrescentar mais alguma coisa sobre a comunicação das organizações, sobre a reputação, sobre a avaliação de desempenho, uma ideia que deixo ficar aqui para os nossos ouvintes?
Espero que trabalhem cada vez mais estes temas. Portanto, como eu estava a dizer há pouco, fiquei contente quando vi que houve uma tese que já foi terminada sobre este tema da avaliação 360, porque na altura não havia mesmo nada. Eu procurava literatura portuguesa, porque fiz pesquisa muito também em inglês, não é? Mas quando eu queria ler alguma coisa, até porque, sim, porque eu fiz o trabalho sobre o mercado de trabalho português, isto não no doutoramento, mas no mestrado, e não me fazia sentido, se eu estava a trabalhar o mercado de trabalho português, não é? Como é que eu ia escrever uma tese em que só tinha literatura internacional e não tinha literatura nacional? Não me fazia sentido, mas na altura quase não conseguia encontrar. E fico contente por estarem a apostar nisto. E relativamente a conselhos dos jovens investigadores, voltando outra vez ao pessoal, acho que é algo que, dou o meu testemunho, foi muito difícil e está a ser muito difícil conciliar a maternidade com a parte profissional, mas acho que nunca devem descurar, nunca faço isso e nunca o farei, portanto, descurar a minha filha de nada.
E é muito recompensador e gratificante vermos os nossos filhos crescer e de repente já não têm 3 meses, já andam de um lado para o outro.
Bom, exatamente. É isso.
Obrigado, Rita, por ter vindo aqui ao nosso programa, podcast Academos. Este programa teve o apoio do Grupo de Trabalho de Jovens Investigadores da SOPCOM, a Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação. É um prazer ouvi-la falar sobre estes temas que parecem ser uma nova tendência, quer de estudo, quer de avaliação de desempenho, e que as pessoas que nos escutam possam também levar algo positivo, quem sabe aplicar isto nas suas próprias empresas. Quanto a nós, ouvintes do podcast, desejo-vos a continuação de uma boa semana. Já sabem, na próxima quinta-feira temos um próximo episódio e eu espero por vós aqui no podcast Academos. Obrigado por ouvir o Academos Podcast. Se gostou deste episódio, não se esqueça de subscrever o canal e partilhá-lo nas redes sociais. Uma simples recomendação ao amigo é um grande incentivo para este projeto. Pode seguir o anfitrião na página de Facebook Samuel Mateus Comunicação e saber mais sobre os cursos online sobre comunicação em público em comunicarlideranca.wordpress.com. É tudo por hoje. Até à próxima semana.